Pitcast.
Estamos começando o nosso programa Pitcast, aqui no programa de iniciação e incentivo ao trabalho, Pit da Itaipu. Estamos aqui no estúdio com as e os participantes da oficina Mídia, Cidadania e Direitos. E vamos falar um pouco sobre as juventudes e relacionamentos. Vamos às apresentações. Meu nome é Gabriele e eu sou do Enca.dt.
Meu nome é Lucas, sou da área SGST.ad.
Meu nome é Gabriel, sou da SSI.ad.
Meu nome é Christian, sou da
SC. Meu nome é Maria Vitória, sou do PCT, Edifício Produção.
Meu nome é Bárbara e sou do Enca.dt.
Meu nome é Derek e eu sou da SA.
Meu nome é Marisol e sou estagiária de Serviço Social.
Meu nome é Ana Luísa e eu também sou estagiária de Serviço Social.
Meu nome é Felipe e sou oficineiro aqui da Oficina Mídia, Cidadania e Direitos.
O que é PIT? O Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho, PIT, fundado em 1988 na Itaipu Binacional, promove o direito da profissionalização previsto e garantido conforme o artigo 227 da Constituição Federal, artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente da Lei da Aprendizagem número 10.097/2000. Contribuindo para o atendimento e a integração de adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade e o risco social ao mundo do trabalho.
Entre seus pilares fundamentais estão, por meio de conteúdos e práticas alicerçadas nos quatro pilares de educação da Unesco e das competências para a vida, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. O PIT apoia os adolescentes na construção de sua identidade, na conquista de sua autonomia e em processo de interação com outros adolescentes e colegas de trabalho, com a família e a comunidade.
No programa de hoje, vamos conversar sobre as juventudes e relacionamentos dentro do contexto da Oficina Mídia, Cidadania e Direitos do PIT. Entre as questões norteadoras estão quais as principais habilidades e competências relacionais que os jovens precisam desenvolver enquanto aprendizes. Entre algumas trabalhadas estão a cultura da infância, família, escola, adolescência, as amizades, os relacionamentos amorosos e as relações no mundo do trabalho. Questões que atravessam a vida e a formação dos sujeitos que buscam um lugar de protagonismo e destaque no ambiente profissional e da vida. Chama a vinheta aí!
Pitcast.
Agora vamos às perguntas. Segundo as 20 competências previstas pelo Unicef, na sua opinião, quais os mais importantes para o desenvolvimento dos jovens na atualidade? Cite ao menos uma e diga o porquê.
Meu nome é Gabriel, eu escolhi a terceira, desenvolvimento, autoconhecimento e autoestima, autocontrole e autoconfiança. Para mim, isso é o básico para uma pessoa evoluir.
Eu também escolhi desenvolver o autoconhecimento, autoestima, autocontrole e autoconfiança, porque é o básico para você se conhecer, você saber quem você é. São coisas importantes para a vida e que você precisa ter para ter uma boa saúde mental.
Sou o Christian e escolhi ter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas, porque é o básico, né, ter uma alimentação saudável, e o PIT é imprevisto. Às vezes você não tem nada pra fazer e você fica sentado. Ou de vez em quando você faz coisa demais e tem que ficar de pé. Daí é bom praticar uma atividade física.
Eu sou a Bárbara e eu escolhi o número 5, que é gerenciar conflitos de forma saudável e positiva. Porque os conflitos são inevitáveis, então a melhor coisa que você pode fazer é saber lidar com isso pra não ficar doido, né?
Eu sou a Ana e
Eu escolhi o número 8, que é adotar atitude de respeito e valorização da diversidade, porque eu acho que, como ninguém é igual, o mundo ele é muito diverso, acho que é necessário a gente aprender a entender que ninguém é igual a ninguém e entender que tem essa diversidade, ela é importante para a sociedade.
Então, meu nome é Felipe e eu escolho a número 15, conhecer e reivindicar seus direitos e assumir suas responsabilidades, que eu acho importante que a gente tenha acesso à informação, como funciona a sociedade, todas as possibilidades e oportunidades que a gente tem, como também é importante a gente conhecer quais as nossas responsabilidades coletivas, como com o nosso coletivo, com a nossa família, com o nosso bairro, com o nosso trabalho, com a sociedade em geral. Acho que esse tipo de consciência contribui, né, para a gente construir uma sociedade melhor.
Eu acho que eu também...
Mi nombre es Marisol, yo escogí la número 19, tomar decisiones sobre su salud sexual y su salud reproductiva con autonomía, información, apoyo y cuidado. Yo creo que en la etapa adolescente, ¿verdad?, es muy importante, ya que el tomar decisiones informadas, ¿verdad?, y responsables va a ayudar mucho, tanto para su presente, pero también algo importante para su futuro.
Bom, começar a segunda pergunta. Quais os principais dilemas e indagações, desafios e incertezas que atravessam os jovens no contexto do PIT?
Meu nome é Derek e eu acredito que o maior desafio para mim, incerteza, é sobre o meu futuro. Porque eu acabei entrando aqui no PIT de manhã, porém só tenho ensino à noite. E de noite o ensino público, pelo menos na minha escola, onde eu estudo, não é muito bom. E eu acredito que isso pode me afetar no futuro.
Meu nome é Gabriel. Basicamente é o que o Derek falou. Que os estudos de noite são muito, muito limitados. A gente não tem uma base boa para entrar numa faculdade.
Bom, eu acho que a primeira coisa que acontece quando você começa a entrar no PIT é que você percebe que você está amadurecendo e está entrando na vida adulta. Então é quando você começa a pensar mais pra frente, quando você pensa, nossa, quando acabar o meu contrato, o que eu vou fazer? Daí começa essa procura maluca por ou um trabalho um pouco melhor do que como caixa de um mercado, ou por aí vai. Então acho que você começa a ter essa ideia de que você precisa achar alguma coisa pro seu futuro, não só pra passar tempo.
Basicamente eu saí daqui pra entrar em outro lugar, né? Mas foi uma experiência que foi muito bom. O tempo que eu passei aqui, aprendi muita coisa e com certeza vai ajudar no futuro.
Já tem um lugar definido depois daqui?
Não foi da minha escolha, mas foi meio forçado, né? Foi no exército.
Mas a ideia é que a gente refletir sobre a importância desse tema dos relacionamentos aí nesse momento que vocês estão vivendo.
Bom, eu acho que na adolescência é quando a gente passa a se questionar de muitos valores que foram colocados pra gente durante a infância e que não necessariamente a gente tem que concordar. E eu acho que isso envolve muito a questão de relacionamentos familiares, é quando a gente começa também a fase de relacionamentos amorosos. E relacionamentos em si, muitas vezes, já são complexos, porque envolve mais de uma pessoa, envolve comunicação, envolve empatia. Mas a gente também, nessa fase da adolescência, começa a se entender melhor e eu acho que isso pode, muitas vezes, gerar conflitos internos que são complicados da gente entender, sabe? Acho que são fases de muito questionamento e muita coisa nova, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas é importante pra gente, sabe, entender quem nós somos, a nossa identidade. E eu acho que aqui na oficina isso ajuda bastante, sabe? A gente se conhecer melhor e também conhecer o outro.
Acho que a adolescência é o momento que é mais difícil pra falar sobre isso, porque quando você é criança, meio que seus pais estão moldando você pra ser do jeito que eles imaginam. Quando você entra lá pelos seus 12, 13 anos, você vai tentando se descobrir o que, que você gosta de usar, o que, que você gosta de ouvir, onde você gosta de ir. Então é bem... Você vai muito na onda de amigo também, que fala que isso é legal, aquilo é legal. Você vai conhecendo coisas que às vezes você não gosta, mas só por ser o que todo mundo gosta, você se obriga a gostar também. Então lá é muito difícil você sair desse ciclo de nossa, eu tenho que gostar disso porque todo mundo gosta. Então, pra você se conhecer, você tem que passar por cima de toda a opinião que você escuta. Você tem que escutar você mesmo e é isso que importa.
E aí já entra um tema do ciclo passado, influência.
Acho que uma coisa assim, que eu gosto bastante dessa fase é que eu acho que é a fase que mais mostra a nossa personalidade. É quando a gente começa, sei lá, pintar cabelo, colocar piercing, virar emo, coisas de K-pop, anime, sabe? Coisas bem específicas que na infância assim, não tem, e acho que a gente perde muito isso na fase adulta, sabe? É difícil perceber na fase adulta, assim, na vestimenta, por exemplo, se identificar tanto com a personalidade, sabe? Por exemplo, pessoas emos, você na roupa você já percebe que a pessoa é, sabe? No estilo de cabelo.
Preto e branco.
É. Eu acho que na fase adulta a gente perde um pouco disso. E tem, assim, ó, os seus motivos, né? A vida vai meio que levando a gente a deixar essas coisas de lado, sabe? Que muitas vezes é a nossa personalidade.
Que nem eu e a Bárbara tava brincando esses dias. É, acho que o adolescente precisa passar pela fase emo pra ele se descobrir quem ele é.
É, porque depois dos seus 15 anos, ou você para nisso e vira emo de vez, ou você muda completamente seu estilo e descobre que você realmente gosta. Porque todo mundo já passou por a fase estranha,
a fase
se descobrindo, não sabe muito bem o que gosta, sempre
Sim.
tem.
Acho que todo mundo teve uma fase muito... em alguma coisa.
Sim.
Eu já tive minha fase muito fã de bandinhas pop. Essa era a minha personalidade. Essa era a minha personalidade. Não sei vocês.
Quando eu era mais novo, achava que eu era o Toretto. Então?
Gente, eu tô velho. Quem que é o
Toretto? Van Diesel.
Van Diesel.
Agora sim.
Parece do Dom. Vai ficar igual, Gabriel.
Você vai faltar um carrão, né?
Mas vocês já tiveram, tipo, alguma fase que vocês eram?
Sim.
Sim.
Que eu tinha o cabelão grande, tipo, que assim. E vivia trancado no quarto assistindo anime. E... meu Deus do céu. Só por Deus.
Era pequeno, não?
Não, não.
Na pandemia.
Era só
na pandemia. Na pandemia, na pandemia. Tava música
Nossa,
de anime.
Nossa, a pandemia foi acho, a pior fase de todo mundo, eu acho.
Tinha anime do Naruto, ficava mandando jutsu no quarto.
E você, Bárbara?
Ah, eu acho que eu era mais a famosa A-girl, né? Tinha o cabelinho pintado de roxo com preto, usava roupa preta. Tinha... ah, o piercing eu tenho até hoje, né? Mas eu usava piercing já. Gostava de corrente grandona, essas coisas assim. E ouvia muita música de... como posso dizer? Ah, essas músicas aqui de meio... não, Deus me livre. Isso eu nunca gostei.
Mas nada contra K-pop.
Nada contra K-pop.
Nem nada contra o Taco também, tá?
Nem contra a girl, mas...
você passou por essa fase e percebeu que...
Não era pra mim. Eu ainda gosto dessas coisas, tipo, roupa preta, cabelo colorido, mas é outra vibe já é outra coisa.
Eu também ainda gosto de anime, ainda assisto, mas, tipo, não é ficar o dia inteiro trancado no quarto assistindo, sabe?
Não
vou ver isso. Não vou ver isso,
exatamente. Não é pandemia.
Maria, você teve alguma fase, sim?
É, o famoso K-pop, né? Hoje em dia eu não ouço mais.
Mas é, todo mundo... foi muito famoso. O K-pop ele veio quando eu já não tava mais assim tão na época assim de ficar viciado.
E era o dia inteiro escutando, meu Deus do céu.
E hoje, o que você escuta?
Ah, tem vários estilos de música que eu ouço.
Algum mais?
Só isso.
De dia,
meu Deus.
Quem fala mal de Arana?
E Gabi, teve alguma parte
Sim, eu tive a fazer guild também.
Quem nunca?
O quê?
Fazer guild.
Usava muita roupa preta, delineada enorme.
E depois viu que não era.
Não.
Vixe, teve alguma parte assim, que hoje já não condiz mais com a sua personalidade?
Vixe,
é
o Cristiano Ronaldo.
Eu acho que emo
também.
Emo?
Meu Deus.
Que melhor.
Cara do céu.
Sabe, eu fiquei com depressão, né?
Com a pandemia, né? Não tem mais pra segurar.
Cara, é isso. Nada contra o skatista também.
Nada contra o skatista.
Até tem amigos que são, né?
Nada contra o
trocado.
Mas eu deixava, o meu amigo deixava você de casa.
Nada contra ninguém dito aqui nesse podcast. Tá?
Pelo amor de Deus, corta as ofensas.
Já falou?
Já falei, eu queria ser um bandido. Era viciado em duas
tá bem perto, tá bem perto.
Obrigada, Marisol?
Eu já passei de querer ser emo, né? A ser mormona. Então foi uma fase assim, meio transitou.
Mormona?
Bem extremo também, né? Meu Deus. E você, querido?
E eu tava pensando aqui também, eu cheguei a ser metaleiro do heavy metal, tinha cabelão também, se bem que o cabelão até hoje é grande, mas era maior, e depois eu fui pra fase reggae, uma transição meio diferente, né? Consegui superar tudo isso, né?
Nada contra
que tem até amigos que são. Mas acho que é isso, né? Assim, acho que todo mundo tem uma fase que a gente olha e assim, realmente gostei tanto daquilo e depois a gente acaba não precisa ser isso só, a gente não é só. A gente é muito mais que isso, né? A gente é também isso. E aí é isso, hoje também com a Maria eu escuto
de tudo.
Gosto também de rock, gosto de reggae, gosto de. Escuto sertanejo, escuto tudo assim, né? Então. Acho que a gente expande, né? Mas tem um momento que é um high laser, né? A gente frita numa coisa só.
E fica hiperfocado naquilo.
Hiperfoco.
Mas acho que isso também diz muito, às vezes, na adolescência. É meio que, às vezes, o nosso conforto ter essa personalidade, gostar muito de alguma coisa, sabe? Acho que isso é importante na...
O movimento de segurança,
sim,
né?
Exatamente. Um escape ali. Pelo menos era isso que eu sentia, sabe?
Sim, mas eu acho que é interessante perceber que a gente, todo mundo passa por uma fase, cada um no seu lugar,
uhum.
E depois expande. Vocês sentem que é isso? Que a gente
Sim.
expande e depois a gente também tem essa diversidade?
A minha fase.
Meu Deus, Dani, o filtro.
Essa foi a minha fase, girl.
Ah, é diferente, hein? Também cabelo pintado.
Essa é bandinha.
Brasil!
Depois a gente vai fazer um mural com a foto de todo mundo.
Nossa, eu fazia TikTok, mano. Meu Deus, eu fazia, cara, mas nossa senhora.
Faz até hoje.
Não, eu quero
era
não,
antes era não, o. Mentira. Antes era o musical.
Nossa!
Sim.
Eu adorava.
Nossa.
Adorava muito.
Que girl adorava, assim.
Imagina os supervisores ouvindo isso, não entender nada.
Mas tem que fazer.
Agora vamos à terceira pergunta. Quais competências, habilidades e reflexões são importantes de se trabalhar nessa fase de transição dos jovens para a vida adulta no contexto relacional?
Bom, acho que após essa fase, né, que a gente narrou aqui, quais são os desafios que vocês observam? Nesse momento vocês estão vivendo. E falamos um pouco já, mas acho que dá para explorar um pouquinho mais.
Tentar se encaixar na sociedade, né? Tentar seguir o padrão da sociedade.
Encontrar o seu lugar.
Encontrar o seu lugar.
Mas no, na questão relacional, pensando na questão relacional. Relação com a família, né? Tudo em mudança, né? Relação com a família vai mudando. Relação amorosa vai mudando. O que mais? O que vocês têm sentido aí dessas mudanças?
Amizades também. Acho que nesse momento tem muita briga em amizades, muitas vezes. Muitas panelinhas,
vizinhos. Panelas.
Tudo, né? Quando você começa a trabalhar, daí você percebe que seus amigos também estão começando a trabalhar. Daí não tem mais o tempo, aquele tempo que sobrava pra você poder ficar a tarde inteira livre, fazendo, conversando e batendo papo e saindo por aí. Não tem mais isso, você tem que trabalhar, não. Chega às 6 horas, tem que ir pra escola, chega às 10 horas, tem que dormir. Não tem mais essa de, não, vamos sair, fazer alguma coisa. É bem difícil se encontrar agora, depois que você começa a trabalhar e entrar nesse ciclo de... Não, eu tenho um compromisso que eu não posso faltar de jeito nenhum. É bem difícil.
Às vezes nem no final de semana você consegue, porque tem a maioria dos seus amigos também trabalham no final de semana e não tem como.
Mas os amigos viram os colegas de trabalho.
Aí muda alguns amigos.
É.
O que mais?
Acho que também tem junto com isso, vem às vezes uma dificuldade de manter essas amizades. Vocês começam a se afastar, já não se fala às vezes muito, sabe? Começa a virar um desconhecido.
Uhum.
Acho que isso é, sabe, a pior parte. Como manter isso, sabe? Como continuar tendo amizade fortalecida quando você não tem tempo? E às vezes, igual, no final de semana, você tá tão cansado pela rotina da semana que você precisa descansar em vez de, às vezes, sair e fazer alguma coisa. Mesmo que o lazer seja importante.
Pensei que alguns amigos já casaram. É a realidade de vocês? Alguns amigos já casaram, alguns já têm filho.
Já tem filho. Casadas.
Eu tenho uma amiga que vai casar agora. Ela tem, acho que 17.
E bate o que aí nesse momento? Às vezes, caramba, tá fulano tem um filho já, e aí eu. Como que eu tô no
filho? Olha, filho pode. É assim, a pessoa pode querer, mas eu penso que eu
tenho
que não sou eu.
Quando eu vejo a mãe correndo atrás de uma criança no parque, meu Deus, isso ainda bem não é eu.
Dois casou e dois tem filho. Ele tem 16 agora e tem filho, e o outro casou com 21. Aí sumiu tudo.
Some, os meninos.
Some. Uma mudança também que eu encarei na minha adolescência foi que, pelo fato de você estar criando sua personalidade, você estar descobrindo quem você é, muitas vezes depois de uma mudança ou você vai crescendo com a vida, você acaba percebendo que as amizades que você tem não é as amizades que você quer ter. Isso pelo menos ocorreu comigo. Eram pessoas que eu não queria mais perto de mim. E eu acabei mudando o meu ciclo de amizade, acabei mudando meu grupinho e tudo mais.
Acho que a gente tem da infância até a adolescência, a gente passa por diversas amizades. Acho que também os lugares que a gente passa a frequentar, as mudas de colégio, de bairro, as amizades também vão mudando. Mas eu acho que é importante a gente conseguir perceber isso, sabe? Onde que a gente vai ficar, o que condiz com a gente, sabe? Quem a gente mantém por perto. Acho que a gente conseguir perceber isso e conseguir fazer essa diferenciação, não manter por perto o que a gente não quer, é importante. Sabe? Não só amizade, às vezes também questão de família.
É, eu acho que nessa fase é o momento que você tem que pegar e prestar atenção em quem que tá te levando pra frente, não só pra trás. Porque tem gente que você tá indo lá ainda atrás do que você quer, do seu sonho, e a pessoa tá tipo só te puxando pra rolê e não, querer, não pensando além disso. É só festa e só sair, curtir. Nunca tem nenhum momento assim que não. É dia de semana, vou ficar de boa, não fazer nada. Tem gente que você tem que afastar, porque só gasta seu tempo, sua energia em coisa que não vai te levar pra frente. Eu acho que o lazer é importante, igual a Ana falou. Mas também não é todo o tempo que tem que ter, né? Tem que ter o momento certo pra tudo.
Quarta pergunta: quais principais desafios vocês encontram e ou estão passando nos temas trabalhados nas oficinas? Infância, adolescência, família, escola, aprendizagem, relacionamentos de amizade e amorosos.
Mesmo desabafo, gente. Pensem em um desafio que vocês estão passando, quiserem compartilhar com quem tem mais, pra gente deixar aqui assim, tal canto da vida que eu estou passando mais esse desafio. Para mim está sendo mais difícil isso. Mas livre para falar sobre esses temas no geral, tá? Pra gente fechar o programa. É a questão do pitch, é no exército, qual que é o desafio? Tá tranquilo?
Tem mais
que no país. Tem mais que cada um, para cada um bate de um jeito, né? Mas se tiver, cada um tiver um para compartilhar um desafio que tá vendo aí, nesses campos que o Lucas colocou. Uhum. O que tá pegando mais? É terminar o ensino médio? É entrar no exército? Tá tudo dando exemplos, tá? Mas vocês vão trazer, cada um traz a sua perspectiva.
Bom, para mim tá sendo a família, porque eu ainda moro na casa dos meus pais, então eu tô tendo que me moldar, não a minha personalidade, mas eu tive que parar de usar brinco, tive que parar de usar piercing, tive, sabe, por conta de família. Então, tipo, eu tive que me moldar de uma forma diferente dentro de casa. Não foi tão complicado quanto eu imaginei que seria, mas é algo que eu gosto e que eu gostaria de usar, mas eu não posso.
Aproveitar e compartilhar, acho, da mesma coisa. Uhum. Eu tive sempre que, por exemplo, uma personalidade em casa, uma personalidade fora de casa, sabe? Eu até falo, se vocês querem me conhecer, não pergunte aos meus pais. Porque o que eles vão falar não sou eu.
Não condiz a minha pessoa.
Não condiz, exatamente. Eles conhecem uma Ana que não sou eu. Porque eu tive que me moldar dentro de casa no que eles gostam. Obviamente que eu fiz também coisas que eles não gostam. Ah, mostrei minha tatuagem.
Mostrou?
Mostrei não. Comecei a mostrar. Alguém viu? Ninguém viu. Pelo menos ninguém falou nada.
Eu vi na foto do Instagram. Eu falei, começou a mostrar.
Mas eu não sei se eles estão ignorando ou se realmente não viram. Mas é isso, sabe? Por muitos anos deixar de fazer coisas que eu gosto. Por causa deles, mas passar a entender que a gente não vai agradar todo mundo, principalmente nossos pais, a gente vai quebrar as expectativas deles, e também parte deles entenderem que os filhos são também uma pessoa com gostos próprios, né? E se eles não entendem isso, aí já não é um peso meu que eu carrego, né? É um trabalho deles, pelo menos eu penso dessa forma, né?
Pelo seu gosto de tatuagem, assim, essas coisas. Essa semana eu vou fazer duas, na verdade. E eu tive que pedir permissão pro meu pai pra fazer a tatuagem. Ele não é que ele gosta que eu faça, mas ele falou, não, faz, eu só não quero ser grávida. Foi basicamente isso que ele falou.
Sim, claro.
Ele aceitou.
Pode piorar, né?
Não, tudo bem então.
Inesperado, né?
Pelo menos deixou.
A tatuagem pra gravidez ali tá.
É,
sim,
bem,
né?
Pelo menos
deixou.
Dando
lá. Acho que o maior desafio, acho que é o tempo, né? Que é saber dividir o tempo que resta, né? Em geral aqui.
Mas com relação ao profissional, você fala?
Acho que em geral mesmo.
Em geral? Aproveitar bem o tempo para evoluir, para conquistar as coisas.
Lá na frente ter tempo de sobra.
Ah, eu acho que para mim a maior dificuldade do momento assim, está sendo a questão do terminar o ensino médio e começar uma faculdade, porque mesmo sabendo, mesmo tendo uma noção assim mais ou menos do que eu quero fazer, também dá muito medo de começar e me arrepender muito. E daí não tem como voltar atrás, né? E é muito difícil. E também porque é quando você começa a perceber, nossa, o colégio vai acabar. O que, que eu vou fazer? Porque quando acaba o colegial, é quando você percebe que, tecnicamente, a adolescência acabou. Porque agora você vai só trabalhar. Então você não vai mais ter aquela coisa de, nossa, eu ainda sou um adolescente, tenho que estudar, ir pra escola. Então é muito... um choque de realidade muito grande.
Acho uma coisa também que pega muito aí é que a gente foi crescendo e assim, a gente sabia que no ano que vem era escola, sabe? É só terminar esse ano, ano que vem tem escola. E quando a gente termina o ensino médio, apesar de poder continuar os estudos, não é bem assim, sabe? Tem que passar por um processo para conseguir entrar na faculdade. Não é mais aquilo obrigatório, sabe? Que você sabe que vai ter todo ano. Então eu acho que isso é uma, sabe? Aí você pensa, vou passar ou não, vai ter aquilo, tô fazendo o que eu quero. E apesar de poder mudar, às vezes, o curso, a faculdade, é... dentro da faculdade também é um período muito difícil, sabe? Sim. Muitas vezes. Às vezes não... você pode estar no curso que você quer, mas tem muitos fatores que podem complicar. Igual a gente está passando por um processo difícil na faculdade, está sem professores, então está atrasando a nossa formação, quando a gente vai se formar. Isso tudo eram expectativas que a gente tinha, se formar em tal ano, mas por motivos maiores, forças maiores, muitas vezes isso não pode acontecer. Então, são coisas que também frustram a gente, sabe? A gente pode estar num curso que a gente gosta, mas outros fatores estarem atrapalhando isso, sabe? Então, a gente tem que estar pronto para isso, né? Porque às vezes você achou o curso dos seus sonhos, da faculdade dos sonhos, que, né? Muitas coisas podem acontecer.
Tá, não é por isso que tá resolvido, né? É. A luta continua. Mas que bom que você, de repente, entrou na faculdade.
Sim.
É o que dizem, né?
Sim.
Pra entrar, precisa sair. Aí também tem o próximo passo. Sempre o próximo passo.
Ai, Deus.
É os desafios da vida, né? É, Gabi, quer comentar sobre isso? Ver alguma coisa?
Eu acho que, assim, é importante quando a gente quer entrar na faculdade, uma coisa que eu não fiz. Entender como funciona esse universo, sabe? Porque eu, por exemplo, lá em casa, fui a primeira a entrar na faculdade. Então, nem eu, nem meus pais sabiam como funcionava esse processo, sabe? Eu não sabia a realidade da faculdade, do curso. Então, acho que é importante a gente saber como as coisas, assim, de antemão funcionam, como tá, conversar com estudantes, sabe? Porque acho que isso vai ajudar, assim, em bastante coisa, sabe?
Bom, caminhamos para o fechamento do programa. Agradecemos a todos que participam e esperamos que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas, almejando o fortalecimento e a formação cidadã de jovens para além do programa.
Pitcast.
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 Pitcast. Pitcast.